Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Loury Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alourycapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar mais sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, e aqui nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, onde eu me encontro. Se você já tem conta na XP Investimentos e está de alguma forma insatisfeito ou precisando de uma ajuda com a tua assessoria, que tal dar uma chance para o time da Loury? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além dos produtos oferecidos na prateleira da XP. Nós temos soluções financeiras completas para você, para sua família e para o seu negócio. Câmbio, seguros, até o seguro do teu carro, tu pode fazer conosco, olha só que legal. Então acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Loury você também, ou chama lá no meu Instagram, no Felipe_ST, que eu te oriento aí, um profissional, para conversar contigo. E é isso aí, né? Se você possui alguma dúvida sobre a nossa forma de assessorar, chama lá então no Instagram, no Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Led Zeppelin, para tu começar a semana no gás, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 22 de abril. Faltam 253 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 55 minutos, 19 graus aqui em Florianópolis, um dia lindo, ensolarado. Acabei de postar a foto aqui do sol nascendo atrás do morro e hoje é Dia Mundial da Terra, fundada pelo senador americano Gaylord Nelson em 22 de abril de 1970, uma forma de educar sobre questões ambientais e incentivar a população a conservação do planeta. Desde então, esse dia cresceu em escopo e agora é celebrado em muitos países ao redor do mundo, promovendo ações de limpeza de ambientes, plantações de árvores, campanhas de reciclagem e iniciativas educacionais sobre práticas sustentáveis. Aqui no Brasil, tu sabe, né? O 22 de abril remete ao dia do descobrimento do país, sempre do ponto de vista europeu, né? Em um 22 de abril de 1500, quando a esquadra comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao que hoje conhecemos como o litoral do estado da Bahia. A expedição originalmente era destinada às Índias para estabelecer e fortalecer rotas comerciais, mas acabou desviando-se mais a oeste do que o planejado, eu diria que bem mais a oeste, né? O que levou ao encontro do novo território. Ao chegar, Cabral e sua tripulação encontraram os povos originários que habitavam a região e, acreditando estar em uma ilha, chamaram o local de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, o território ficou reconhecido como parte do continente sul-americano e renomeado para Terra de Santa Cruz, antes de finalmente receber o nome de Brasil, devido à abundância de pau-brasil na região. E esse evento marcou, então, o início da colonização portuguesa na América do Sul. Porque, na verdade, hoje se sabe, de forma documental, inclusive, que o espanhol Vicente Yanes Pinzón, que havia participado da primeira viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, é acreditado como o primeiro europeu a desembarcar no que hoje é o território brasileiro. O Vicente Yanes Pinzón chegou à costa do Brasil no mesmo ano, só que em 26 de janeiro de 1500, na região que hoje corresponde ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, alguns meses antes, então, de Pedro Álvares Cabral. Embora essa chegada seja, de fato, documentada, as descobertas de Pinzón não foram oficialmente reconhecidas pela Espanha devido ao Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras recém-descobertas do mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado colocava a região que Pinzon explorou sob influência portuguesa, o que significa que o reconhecimento formal e histórico ficou mesmo com a expedição do Pedro Álvares Cabral, que foi enviada pelo Reino de Portugal. E por essas razões, hoje comemora-se o Dia da Comunidade Luso-Brasileira e aniversaria a cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, que é a segunda cidade mais velha do Brasil, fundada em 1532. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Aluri Group, nos ajude aí, né? Compartilhe esse episódio, indique o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita para clicar no coraçãozinho e nos avaliar com as 5 estrelas. Se você me ouve pelo Spotify, assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Planet Hemp, vamos operar!
Ondulado permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da mente, qual é o peixe que te penteia? Quando tu entra na roda, teu corpo com boleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo, a couve, proteína, quem que me tonteia? Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia?
Muito bem, a segunda-feira começa com ganhos quase generalizados na Ásia, exceção ao índice Xangai lá na China, e com avanço nas ações europeias e nos futuros dos Estados Unidos, que subiram à medida que o foco dos investidores mudou das tensões no Oriente Médio para uma série de lucros empresariais programados para essa semana, incluindo relatórios de mais da metade do grupo de 7 megacaps tecnológicas. O índice Stoxx Europe 600 sobe cerca de 0,2%, recuperando parte da queda da semana passada, uma vez que os traders se viram livres, ao menos por enquanto, de notícias de uma nova escalada por parte do Irã após o ataque retaliatório de Israel. Os futuros do S&P 500 avançam cerca de 0,4% depois que o indicador dos Estados Unidos registrou sua pior semana desde março de 2023. A agenda econômica será movimentada na semana pelo índice de preços ao consumidor amplo parcial, o IPCA 15 aqui no Brasil, e pelo PIB nos Estados Unidos. A nova temporada de balanços corporativos, referentes ao primeiro trimestre de 2024, começa a engrenar e temos divulgações importantes no radar, com destaque para a Vale. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgará então o IPCA 15 na sexta-feira. A expectativa do Bradesco para o principal dado da semana é de alta de 0,3% na comparação mensal. Nos Estados Unidos, o destaque fica para a divulgação do PIB, que ocorre na quinta-feira. O mercado projeta alta de 2,4% na comparação trimestral e, na terça, o Market divulgará o índice PMI composto de fevereiro. Na quinta-feira, temos também os pedidos de auxílio-desemprego. De volta a Brasília, o aval do presidente Lula para a Petrobras, para que a Petrobras distribua 50% dos dividendos extraordinários, deve render pouco mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso se dá porque o governo é o maior acionista, né? Ele detém 28,67% dos papéis da empresa. A medida ajudará o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na difícil missão de cumprir a meta fiscal e zerar o déficit primário em 2024. O chefe da equipe econômica é favorável à distribuição dos proventos extras, justamente por contribuir com a elevação das receitas da União. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Siasik Steve. Muito bem, começamos pelo Estadão. O governo Lula tenta desarmar pauta-bomba de 70 bilhões de reais. Bônus para juízes gera maior gasto. Bolsonaro como coadjuvante e polarizando com Lula. Leia análise no Estadão sobre ato. Bolsonaro exalta Elon Musk, critica ministros de Lula e terceiriza ataque a Moraes. Exploração de minerais do futuro é a oportunidade para o Brasil em mundo que busca reduzir emissões. Rica e poderosa, a geração Z está assumindo o controle. Saiba por que empresas precisam entendê-la. É um destaque do The Economist, aqui no Estadão. Tripé econômico é garantia para tempos duros e maduros. É a coluna do Luiz Carlos Trabuco. O que é pedra de boi? Produto vira alvo de quadrilhas no interior de São Paulo. Cálculo renal bovino é usado para induzir formação de pérolas e na produção de medicamentos. Olha aí, hein? Cientista italiano vê a alimentação mais leve como o segredo da juventude. Bom, vamos para a Folha de São Paulo. Agenda de revisão de gastos pode ter mais protagonismo da Fazenda, diz Durigan. Relatório do Congresso dos Estados Unidos expõe diferença entre Big Techs sobre exclusão de contas. Apenas 20% dos pré-candidatos nas capitais são mulheres. TSE, Bolsonaro quer replicar atos pelo Brasil e aliados devem manter Moraes na mira. STF julga a volta de Edinaldo à CBF em meio à discussão sobre suspeição de ministros. Minas terrestres espalhadas pela Ucrânia serão legado da guerra do país contra a Rússia. Com drone, lei seca no Rio de Janeiro flagra pessoa que cobra para ajudar a burlar blitz. Vamos para o valor econômico. Inundação de aço barato chinês alimenta a reação global dos Estados Unidos ao Brasil, Índia e Vietnã. Exportações chinesas de aço cresceram 33% no último ano, com os grandes produtores do país tentando descarregar seus produtos no exterior diante da recessão no mercado interno da construção. Combate à inflação e a área mais avaliada do governo, segundo o IPEC. Exercício físico diminui sinais de estresse no cérebro, indica pesquisa. Índia ultrapassará Japão como quarta maior economia do mundo em 2025, diz FMI. Congresso deve receber regulamentação da reforma tributária. Em ato no Rio, com ataques ao judiciário, Bolsonaro pede palmas para Musk. Bom, vamos em frente para o Globo. Opinião do Globo, escassez de vacina contra a Covid expõe falhas na saúde. Fernando Gabeira, contra uma guerra absurda, é necessário apostar na paz. Rodrigo Capello, quem acertou sobre os custos do futebol, Abel ou Tite? Joaquim Ferreira dos Santos, viver no Rio é matar um dragão de maldade por dia. Política, emendas PIX consomem 9 bilhões e meio dos orçamentos estaduais. Relações políticas, Planalto espera para esta semana reuniões de Lula com Lira e Pacheco. Em referendo, equatorianos dão amplo apoio a ações anticrime, indica Boca de Urna. Dos 69 policiais acusados de homicídios no Rio, apenas um foi condenado. Lula reforça aposta no programa estudantil para melhorar popularidade. Vamos de Poder 360. Ato de Bolsonaro no Rio teve de 40 a 45 mil pessoas. Malafaia pede renúncia de comandantes das Forças Armadas. Já deixamos o recado aqui para o pastor Silas Malafaia na sexta-feira passada, né? Veja imagens aéreas da manifestação em Copacabana. Elon Musk questiona quanto custaria comprar a Rede Globo. Dividendos da Petrobras devem render 6 bilhões de reais ao governo Lula. O governo promete acelerar, mas freia pagamento de emendas em 2024. Metrópolis, abril vermelho, MST promete realizar 50 ocupações até fim do mês. Diretor do INSS foi à festa de entidade investigada por descontos. Paulo Capelli, policial do choque que matou por ordem de agiota, recebe má notícia. Guilherme Amado, deputados da Polícia Federal se colocaram contra a instituição e a favor de Brazão. Ricardo Noblar, Malafaia diz por Bolsonaro o que Bolsonaro não tem coragem de dizer. Igor Gadelha, após São Paulo e Rio, Bolsonaro planeja manifestação em Joinville, Santa Catarina. Cai fora, cara. Sai pra lá. Golpe do sofá aplicado por estelionatário deixa servidores no prejuízo. Igor Gadelha, ministros de Lula comemoram ato de Bolsonaro no Rio. Preso ou não, Trump pode concorrer às eleições dos Estados Unidos, entenda. Porque os estrangeiros sacaram quase 30 bilhões de reais da Bolsa em 2024. Vamos para os aniversariantes do dia. Aniversariava hoje Vladimir Lenin, cujo nome completo era Vladimir Ilitch Ulyanov. Ele foi um líder revolucionário russo, teórico político e fundador do Estado Soviético. Nasceu em 1870 e foi uma figura central na Revolução Russa de 1917, que derrubou o governo provisório russo e estabeleceu um regime comunista sob o controle do Partido Bolchevique, que ele mesmo liderava. Ele foi fortemente influenciado, como todos vocês sabem, pelas ideias de Karl Marx e desempenhou um papel crucial na adaptação do marxismo às condições russas, o que resultou na teoria do marxismo-leninismo. Durante o seu tempo no poder, ele implementou reformas radicais que incluíram a nacionalização da indústria e a redistribuição de terras agrícolas. Após a sua morte, em 1924, ele foi sucedido, como vocês também sabem, por Joseph Stalin, e seu corpo foi embalsamado e colocado em exibição no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, em Moscou. Ele continua a ser uma figura controversa, visto por alguns como um representante dos trabalhadores e oprimidos, e por outros como um líder autoritário, cujas políticas levaram à repressão e ao sofrimento humano inimaginável. Bem, aniversarião hoje também, Robert Oppenheimer, físico teórico americano, conhecido como o pai da bomba atômica, e pelo seu papel de liderança, né, no Projeto Manhattan, o programa americano que desenvolveu as primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Jack Nicholson, ator e cineasta americano, conhecido pelos seus papéis intensos e carismáticos, né? Vamos colocar pelo menos aí O Iluminado, Um Estranho no Ninho e tantos outros. Mano Brown, o rapper brasileiro, fundador do Racionais MCs, conhecido pelas suas letras profundas que abordam questões sociais, raciais e de desigualdade social aqui no Brasil. O cantor Belo também aniversaria hoje, né? Cantor brasileiro de pagode, samba, que andou levando aí um belo par de aspas, né, recentemente. Mas isso aí não é problema nosso, né? Isso aí é que nem botijão de gás, toda a família tem um, né? Por fim, aniversaria hoje o ex-jogador Kaká, conhecido pela sua técnica e suas arrancadas, né, em alta velocidade, e por ter vencido o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2007. Foi, salva, posso estar enganado, mas acho que foi o último brasileiro a vencer o prêmio. Vamos em frente para os fatos históricos. Em 1915, o uso de gás venenoso na Primeira Guerra Mundial se intensificou quando o gás clorídrico era lançado como uma arma química na Segunda Batalha de Ypres. Durante essa Segunda Batalha, que ocorreu em abril de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, esse gás aí, clorídrico, foi utilizado como arma química pela primeira vez em larga escala. E as forças alemãs liberaram grandes quantidades de gás cloro contra as tropas aliadas, causando pânico, ferimentos graves e mortes. O cloro é um gás asfixiante que irrita os pulmões e as vias respiratórias, e sua exposição pode levar a uma morte dolorosa por sufocamento. A liberação do cloro, do gás cloro, né, sinalizou uma nova era na guerra, onde armas químicas começaram a ser usadas regularmente, levando ao desenvolvimento de contramedidas como máscaras de gás e outros equipamentos de proteção. O uso do gás cloro e outras armas químicas durante a Primeira Guerra teve um profundo impacto na natureza do conflito, destacando aí a brutalidade e os horrores da guerra moderna. Esse evento também estabeleceu um precedente preocupante que influenciaria o uso de armas químicas em conflitos subsequentes. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 22 de abril, que marca o descobrimento do Brasil, pelo menos pelo olhar europeu, né? E claro que a gente te deseja uma excelente semana, bons negócios e fiquem conosco aí para a gente seguir mais uma semana. Não esquece de curtir o nosso podcast, clicar no coraçãozinho ali, avaliar a gente com as 5 estrelas e recomendar o nosso trabalho para um amigo, para uma amiga, para um entusiasta do mercado financeiro. E por fim, se você precisa de qualquer tipo de ajuda aí com os teus investimentos ou em toda a tua parte financeira, né? Dá uma chance aqui para nós da Alure, tá? Entre em contato com a gente através do link na descrição desse episódio ou me chama lá no Instagram, no Felipe_ST, tá bom? Um grande abraço a todos, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui! Life's just a flight, just a moving really fast. Better stay on top of life, I'm kicking with the ass.